autor, uma obra, a memória das palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um A Memória das Palavras. O meu nome é António Serra e vou estar consigo durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Eu resolvi escolher para hoje A Instalação do Medo, do escritor Rui Zinck, uma obra já com alguns anos, mas que se mantém atual nos dias que correm. Rui Zinck nasceu em Lisboa em 1961. Além de escritor e professor na nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, é membro fundador dos Felizes da Fé e da Assa M, autor de uma obra diversificada do romance à banda desenhada, passando pelo ensaio ou literatura infantil. Publicou títulos como Hotel Lusitano, Apocalipse Now, O Suplente, O Aníbal Leitor, Manual do Bom Fascista e O Avô que Tem uma Borracha na Cabeça. A sua obra está traduzida em várias línguas, como inglês, alemão, romeno, hebraico ou bengali, e já foi distinguida dentro e fora de Portugal, destacando-se o prémio do Pen Club Português de Novelística pelo romance Dádiva Divina, em 2004, ou o prémio Utopiales para o melhor romance estrangeiro, com a edição francesa de A Instalação do Medo, no ano de 2017. Ao infantilizar-nos, minha senhora, o medo não nos diminui, antes de nos eleva, o medo devolve-nos a infância do mundo. Tocam a campainha, a mulher esconde o filho na casa de banho e vai abrir a porta. E se o medo fosse um serviço a bem do país e do progresso, entregue ao domicílio? Cumprido o decreto-lei de instalarem o medo em todos os lares o mais rapidamente possível, dois técnicos entram. Carlos, o bem-falante, e o Sousa, com mau ar e voz doce, dialogam sobre os mais diversos assuntos, desde o desemprego às doenças e pandemias, das convulsões de mercado e taxas de juro, à violência e terrorismo, criando um clima de tensão crescente. Numa edição renovada e no seu tom irreverente e mordaz, Rui Zinck convoca em cada leitor a urgência da coragem, aquela que orienta o coração de uma mãe. Vencedora do prestigiado Prémio Utopiales para o melhor romance estrangeiro, A Instalação do Medo é uma obra notável, escrita a favor do futuro. Como refere Paulo Mendes Pinto, da revista Visão, o texto de Rui Zinck, leitura mais que recomendável por estes dias, é avassalador como nos coloca, de forma por vezes quase ridícula, perante o modo como aceitamos as mecânicas de construção do medo. O instalador do medo surge em casa como qualquer técnica de TV ou de telecomunicações que nos vem instalar um serviço generalizado. É desconcertante, mas é o perfeito retrato do que somos. E vamos então ler um pequeno trecho desta obra, Instalação do Medo, de Rui Zinck. A mulher está nua. O que neste instante a ocupa é mais prático sem roupa, quando tocam à campainha. A mulher fica transida, imóvel, viado encadeado por faróis na estrada. O coração acelera, a mulher pensa, ou tenta pensar. Tocam novamente à campainha. A primeira coisa que ocorre à mulher é que tem de se calçar, não de se vestir, de se calçar. É estúpido. É assim, uma pessoa nunca sabe como reage. E é ainda nua e descalça que vai espreitar. A mulher não sabe o que fazer. Será publicidade, um luzinho, o carteiro? Pior, serão eles? O menino. A mulher vai buscá-lo ao quarto, acorda-o, põe-lhe um dedo nos lábios. Chio, meu querido, vais ter de ficar em silêncio. Achas que consegues? como já fizemos das outras vezes. A mulher sorri perante o assentimento obediente da criança e diz-lhe para se esconder na casa de banho e, sobretudo, não fazer barulho. A mulher quase se perde num banho de ternura, mas esta não é a ocasião. Tocam novamente à campainha, depois de assegurar que ele está escondido e que não irá fazer barulho. A mulher hesita e pega num pé de cabra e encosta-o à dobra da porta. Depois vai, pé ante pé, à cozinha, encontra uma bata e um avental, veste a bata e coloca o avental por cima à cintura. Depois percebe que é redundante e tira o avental. A campainha toca de novo, desta vez mais insistente. A mulher vai abrir. Lembra-se de que está descalça. A campainha toca de novo. A mulher corre por uns chinelos e espreita pelo óculo. Ainda tinha esperanças de que estivessem lá embaixo, mas não. Estão já cá em cima. Alguém lhes abriu a porta do prédio, ou terão uma chave mestra para abrir as portas da rua. Tudo é possível. A mulher sabe por experiência própria. Tudo é possível nos tempos que correm. O mundo está de pernas para o ar. E não é para proceder a uma simpática cópula carnal que está de pernas para o ar. O mundo está de pernas para o ar porque está de pernas para o ar. A campainha toca mais uma vez. Há um bater de nós dos dedos na porta, como que a dizerem, os nós dos dedos da porta. Abra, sabemos que está em casa. Tudo o que disser pode ser usado contra si. Na soleira da porta, dois homens, um de fato e gravata, elegante, esguio, nariz e lábios finos, pasta tecnocrata na mão. O outro mais atarracado, carão fechado, fato macaco e uma caixa de ferramentas numa senhora manápula. Desculpem, estava com a máquina de lavar, não ouvi. Mal diz isto, a mulher percebe que é mentira errada. Da cozinha não vem barulho nenhum da máquina de lavar. Os homens olham para a mulher como se não olhassem para a mulher. É estranho. Os homens não têm um ar ameaçador. Antes, pelo contrário, o de facto até parece loquaz. O outro, sim, é mais bruto, pesado, ausente. Bom dia, minha senhora, diz o de facto com o seu ar loquaz. Viemos para instalar o medo. O medo? O de facto loquaz faz uma questão de espanto retórico. A senhora não foi avisada? O homem faz uma expressão de antão com os olhos. A mulher morde o lábio. Tem de ser hoje, é que eu já tinha planeado. O homem de facto loquaz, embora concordato, é firme. Minha senhora, o progresso não para. É pelo bem do país. Pois, mas é que eu não estava preparado. O homem de facto faz um ar desapontado. A senhora não me diga que é contra o bem do país. Eu? Ou contra o progresso? Ou contra o medo? A mulher morde o lábio. Não, claro que não. A mulher devia ter percebido desde o início que o homem elegante de fato loquaz não desarmaria. E não, não desarma. A senhora sabe que a instalação do medo é um objetivo patriótico. Diretiva número 359/13, portaria 8. Todos os lares devem ter medo instalado num prazo de 120 dias. Conhece a portaria, não conhece? Bem, e a diretiva? Sim, é importante, uma efeméride, crucial para o bom funcionamento. É crucial para o bem de todos que a instalação do medo seja feita de forma atempada e ordeira e que os prazos de integração sejam cumpridos. A mulher afaga, tique nervoso, os cabelos entre os dedos. Há quem veja aí um gesto de sedução ou manifestação subconsciente de interesse erótico feminino. Não necessariamente. O homem elegante, que pelos vistos também é bem falante, prossegue. A senhora compreende, não compreende? Bem, o homem sorri. Apesar de ainda novo, já sabe ser paternalista. Diga que compreende, minha senhora. Quer que eu... O homem encolhe os ombros. É protocolo. A mulher aperta os cabelos entre o indicador e o polegar. Bem, claro. O outro, o técnico carrancudo, parece avançar. Talvez nem se tenha mexido. Ainda não passaram da soleira da porta, mas dá a sensação de avançar. Uma ameaça tranquila, a massa deste homem. O elegante, bem falante, encolhe os ombros. Pelo menos parece encolhê-los. um gesto subtil, quase imperceptível, ou a subtil sugestão de um gesto que não precisa de chegar a acontecer para acontecer. Olhe que quem avisa, minha senhora, o protocolo é explícito. Cidadão que à terceira não confirme que entende as instruções, pode e deve, sublinho o deve, para a senhora perceber que nada nos move pessoalmente contra si, ser objeto da devida demonstração física, a eleger dentro das legalmente permitidas, ao critério da equipa da instalação. O outro faz um esgarro sinistro em forma de meia-lua ascendente. Coça as partes. Será mensagem subliminar, explícita, ou tudo só falta de educação pura e simples? Comparado com esse burgesso, o falante é um poço de mesuras, mas nem por isso menos inquietante. A senhora compreende? Não compreende? Estamos apenas a cumprir ordens. Claro que compreende. A instalação do medo é para seu bem, é para o bem de todos. Compreende, então? Não compreende? A mulher assente. O que mais pode fazer? O que mais pode fazer se não assentir? O bem falante sussurra. Contra a regra, superando a deixa à desmemoriada diva. Diga que sim, minha senhora. Sim, sim, sim. O rosto do bem-falante descontrai como que de alívio. Muito bem, minha senhora. Significa isso, então, que podemos entrar? A mulher parece não perceber. É normal. O bem-falante sorri. A mulher está a pensar. É o que pensam sempre. Será que, se não lhes desse permissão, eles poderiam entrar? Terei cometido um erro fatal, parecem dizer os olhos da mulher. O bem-falante sorri. Adora sempre esta parte, a dúvida. Elas pensam, pensam sempre. Deixá-las pensar. E depois de termos lido este pequeno trecho do livro A Instalação do Medo, de Rui Zinck, e antes de me despedir, deixo-vos com um tema musical de António Azambujo. Algo de estranho acontece.
O nosso amor chega sempre ao fim. Tu velhinha com teu ar ruim, e eu velhinho a sair porta fora. Mas de manhã algo estranho acontece. Tu, gaiata, vens da catequese, e eu, gaiato, a correr da escola. Mesmo evitando, tudo se repete. O encontrão, a queda e a dor no pé, que o teu sorriso sempre me consola. No nosso amor tudo continua, o primeiro beijo e a luz da lua, o casamento e o sol de janeiro. Vem a Joana, a Clara e o Martim, surge a Pitucha, a Laika e o Bobby, e uma ruga a espreitar ao espelho. Com a artrite, a hérnia e a muleta, tu confundes o nome da neta, e eu não sei onde pus o dinheiro. O nosso amor chega sempre aqui, ao instante de eu olhar para ti, com ar de cordeirinho penitente. Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz, e eu com isto também me esqueci. Mas contigo sinto-me contente, penduro sobretudo no cabide, visto o pijama e junto-me a ti, de sorriso meigo e atrevidamente. Thank you. Ao teu pé frio encosto o meu quentinho e adormecendo lá digo baixinho: eu vivia tudo novamente.
Termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras. Até lá, fiquem bem. Um autor, uma obra, a memória das palavras. Um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX. Rádio Lisboa.